Cumprimento a todos os e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 19h46. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, Maurício Júnior, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Silmar Borges Andrade. Ausente. Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Helena Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior. Presente. Sebastião Gomes Nogueira. Ausente. William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhora presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora Elaine que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 19h56 do dia 5 de junho de 2023, na sede temporária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 753, Jardim Humaitá, sob a presidência da vereadora Celita Queiroz de Oliveira e secretariado pelo vereador Maurício da Silva Júnior, realizou-se a 10ª reunião ordinária desta Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença do seguinte: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, seu Silmar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Helena Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, a presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Eberton que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após, foram lidas as correspondências pedidas e recebidas e o expediente apresentado pelos vereadores. Dada a palavra, manifestaram-se os seguintes: vereador Ailton Moraes e vereador Elaine. Prosseguindo, a senhora presidente perguntou ao primeiro secretário se há inscrito para a tribuna livre, momento em que foi lido o requerimento e dada a palavra ao senhor César Correia Santos. Em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 145 do Regimento Interno. Novamente, foi dada a palavra aos vereadores. Manifestaram o seguinte: seu Silmar, Elaine, Eberton, Sebastião, Antônio, Maurício e Celita. Encerrado o expediente, declarada aberta a ordem do dia, com a leitura das matérias em pauta, sendo Projeto de Lei Complementar número 8, que inclui o loteamento residencial Menezes de Freitas no setor 2 e no setor 3, previsto nos artigos 2º da Lei Municipal Complementar número 83 de 2021. Projeto de Lei Ordinário número 13, que desafeta imóvel público que menciona e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 14, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e retifica a tabela das entidades contempladas com contribuição social e dá outras providências. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 13, que denomina de Geraldo Tomás de Queiroz a praça pública no bairro Jardim Paraíso 1, município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, e dá outras providências. Devidamente lidos, a presidente colocou em votação separadamente as emendas, os pareceres e os projetos, sendo todos aprovados por unanimidade. Dada a palavra, os vereadores que desejassem se manifestar fizeram um uso da palavra seguinte: Ailton Moraes, Elaine, Antônio, seu Silmar, Eberton, William Bosa e Celita. Nada mais havendo a tratar, a presidente convidou a todos e convocou os senhores vereadores para a 11ª reunião ordinária, que será realizada no dia 19 de junho de 2023, às 19 horas. Foi declarada encerrada a presente reunião às 21h47. O vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloca em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovado a ata. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências recebidas. Ofício 147/2023. A Sua Excelência Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Assunto: solicita a devolução do projeto de lei número 18/2023 e encaminha o projeto de lei substitutivo ao mesmo. Excelentíssimo presidente, cordiais cumprimentos. Venho através deste solicitar a devolução do projeto de lei número 18 de 29 de maio de 2023, que altera a redação dos incisos 3 e 6º e a redação do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Municipal número 1037, de 23 de maio de 2023, e encaminha o projeto de lei substitutivo ao mesmo. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício 148/2023. A Sua Excelência Celita Queiroz de Oliveira, presidente, vem através deste assunto. Encaminha o projeto de lei complementar número 9 de 2023 e projeto de lei número 19 de 2023. Excelentíssimo presidente, vem através deste encaminhar os seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 9 de 12 de junho de 2023, que altera a redação do artigo 1º da Lei Complementar 102, de fevereiro, de 7 de fevereiro de 2023. E o projeto de lei número 19, de 1º de junho de 2023, que dispõe sobre a regulamentação dos serviços funerários, autoriza o Poder Executivo Municipal a delegar, mediante licitação, o serviço público funerário, na forma que especifica, e dá outras providências. Ofício número 151/2023. A Sua Excelência Celita Queiroz de Oliveira. Assunto: encaminha documentos contábeis referente ao mês de abril de 2023. Excelentíssimo presidente, vem através deste encaminhar certidão e demais documentos contábeis referente ao mês de abril de 2023, abaixo relacionado. Balancete de receita e despesa, demonstrativo de movimento financeiro, controle orçamentário de despesa, relação de pagamentos orçamentários e relação de pagamentos extra-orçamentários. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 152/2023, a Sua Excelência Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Assunto: encaminha lei complementar número 5/2023, lei número 1038, número 1039 e número 1040/2023. Excelentíssima presidente, cordiais cumprimentos. Vem através desse encaminhar as seguintes leis. Lei complementar número 105, de 7 de junho de 2023, que inclui o loteamento residencial Menezes de Freitas no setor 2 e no setor 3, previsto no artigo 2º da Lei Municipal complementar número 83/2021. Lei número 1038, de 7 de junho de 2023, que desafeta imóvel público que menciona e dá outras providências. Lei número 1039, de 7 de junho de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito adicional, suplementar no orçamento vigente e retifica a tabela das entidades contempladas e contribuição social e dá outras providências. Lei número 1040, de 7 de junho de 2023, que denomina de Geraldo Tomás de Queiroz a praça pública no bairro Jardim Paraíso, 1, município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, e dá outras providências. Ofício número 153, de 2023. A Sua Excelência, Celita Queiroz de Oliveira, assunto: respostas de ofícios e requerimentos. Excelentíssima presidente, vem através deste encaminhar através desse encaminho resposta aos ofícios e requerimentos feitos pela Câmara Municipal. Ofício número 99 de 2023, informamos que já existe sinalização neste cruzamento. Temos o pare na Rua Amazonas e redutor de velocidade na Avenida Bahia, em frente à Escola Isoldino, além de toda a sinalização da área escolar. Ofício número 100 de 2023, informamos que esta solicitação foi encaminhada para a Secretaria de Obras e Serviços para que sejam tomadas as providências de sinalização e instalação de redutor de velocidade para o local. Ofício número 101 de 2023, Informamos que essa solicitação foi encaminhada para a Secretaria de Obras e Serviços para estudo e, na medida do possível, regulamentar os pontos de ônibus. Concernemente a construção dos pontos de ônibus, estamos aguardando o retorno das usinas e estudando a possibilidade de construir alguns pontos com recurso próprio do município. Ofício número 102 de 2023, informamos que, por motivos desta data ser dia de aulas nas faculdades, o município não dispõe de transporte extra para atender essa solicitação. Ofício número 105 de 2023, como solicitado, segue anexo o projeto arquitetônico da obra de ampliação da Escola Municipal Ana Galicioli. Requerimento número 6 de 2023. Informamos que o projeto do anel viário está em fase final para definir o traçado e, com isso, o quantitativo de cada proprietário. Assim que estiver definido, enviaremos o croqui e o memorial descritivo para essa Casa de Leis. Enedino Pereira Filho. Correspondências expedidas. Ofício número 104 de 2023. Ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, encaminhe abaixo relacionado ao expediente aprovado na 10ª reunião ordinária, realizada no dia 5 de junho do corrente ano. Proposição de lei complementar número 8, de 6 de junho de 2023, que inclui o loteamento residencial Menezes Freitas no setor 2 e no setor 3, previsto no artigo 2º da Lei Municipal Complementar número 83 de 2021. Proposição de lei ordinária número 25, de 6 de junho de 2023, que desafeta imóvel público que menciona e dá outras providências, com emenda. Proposição de lei ordinária número 26, de 6 de junho de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e retifica tabela das entidades contempladas com contribuição social e dá outras providências. Proposição de lei ordinária número 27, de 6 de junho de 2023, que denomina de Geraldo Tomás de Queiroz a praça pública no bairro Jardim Paraíso 1, município de Limeira do Oeste, da outras providências. Requerimentos número 9 e 10 de 2023, de autoria de todos os vereadores. Encaminho cópia da emenda modificativa número 3 de 2023 para as providências necessárias. Atenciosamente, Celito Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício número 105 de 2023, excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, tendo em vista a tramitação do projeto de lei ordinária número 16, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente da outras providências para a construção de 6 salas de aula no Centro de Educação Infantil Ana Galicioli do Nascimento, venho respeitosamente, em nome de todos os vereadores, solicitar que seja enviada a esta casa o projeto arquitetônico da futura obra. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício número 106 de 2023, excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho, senhor prefeito. Encaminho anexo à lei número 1033, de 19 de maio de 2023, por mim promulgada para as providências necessárias. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício número 107 de 2023, ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, conforme solicitação contida no ofício número 147 de 2023, devolvo a Vossa Excelência o projeto de lei 18 de 2023 que altera a redação dos incisos 3 e 4 e do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Municipal número 1037 de 23 de maio de 2023. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Excelentíssimo senhor Zé Vitor, deputado federal. Senhor deputado, como vereador e coordenador do projeto Parlamento Jovem, solicito o agendamento de uma visita com os jovens do Parlamento Jovem da Câmara de Limeira do Oeste para tratarmos o tema Jovens no Mercado de Trabalho para o dia 20 de julho de 2023. Diante da solicitação, espero o envio de resposta para o e-mail secretaria@limeiradoeste.mg.leg.br. Confiante que este documento terá a devida atenção necessária, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas em relação ao mesmo, assim como a necessidade de complementação de qualquer documento ou dado necessário para a solicitação acima apresentada. Certo de vossa atenção, espero retorno atenciosamente. Helena Aparecida de Souza, vereadora coordenadora do Parlamento Jovem.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Requerimento número 12 de 2023, ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, prezados senhores. Em visita no almoxarifado da Prefeitura, constatamos que existem vários maquinários há muito tempo parados por falta de manutenção. Sendo assim, com fundamento no artigo 206, inciso 10 do Regimento Interno, requeremos que sejam esclarecidos os seguintes itens. 1. Maquinário Patrol RG-140B, que se encontra no almoxarifado da Prefeitura. A. Serviços de manutenção executados desde 2021. B. Notas fiscais de pagamentos referentes a esse serviço desde 2021. C. Qual o motivo do maquinário ainda não estar em funcionamento? 2. Maquinário pá carregadeira W20D, que se encontra abandonada no pátio da empresa do senhor Júlio. A. Serviço de manutenção executado desde 2021. Notas fiscais de pagamento referente a esse serviço desde 2021. Qual o motivo do maquinário ainda não estar em funcionamento? Ainda requeremos que seja informado o motivo pela morosidade da manutenção dos maquinários, tendo em vista que ainda vimos outros maquinários que estavam em manutenção, sendo duas pás carregadeiras. Requeremos que seja informado se as mesmas já estão em funcionamento e uso. Assinado por todos os vereadores presentes, né?
Algum vereador deseja se manifestar sobre suas proposições? Concedo a palavra à vereadora Elaine.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento os caros colegas, as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Agradeço a Deus por mais um momento que estamos aqui, né, diante dessa Casa de Leis, em busca da execução daquilo que é o nosso papel como vereador. E a solicitação referente ao deputado Zé Vitor, o parlamento, que a gente já está na quinta oficina, a gente está trabalhando com jovens no ensino médio, com o tema Jovens e Mercado de Trabalho. Nós solicitamos essa data de agendamento em Brasília para que a gente esteja levando os jovens, né, para um momento de discussão sobre a questão de trabalho perante ao Poder Legislativo da Câmara dos Deputados Federal. Esse momento é de muita importância, que os jovens do parlamento da nossa cidade já teve oportunidade quando foi o tema meio ambiente. E foi de muito proveito para os jovens em busca de conhecimento. Então, a gente está solicitando novamente, né, com a permissão de todos os vereadores, da presidente, um agendamento para a gente analisar a possibilidade, né, assim como foi ofertado nos outros anos e aceito pelos presidentes, a gente também está fazendo esse planejamento. E a gente precisa estar ofertando para os jovens diversidades nas oportunidades de crescimento com a política e na cidadania. Então, esse é um projeto que vem fortalecendo, né? Os vereadores que estão aqui também têm essa compreensão. E hoje, dialogando com uma profissional do SEBRAE, né, eu tive a oportunidade de apresentar também, né, os jovens do nosso município. E eu agradeço, né, os deputados, Zé Vitor, por abrir as portas em diálogo e em debate com os jovens. Então, eu junto com a comissão do parlamento, a gente tomou essa decisão de tentar novamente ter essa oportunidade na Assembleia, né, de Brasília. Muito obrigado a todos.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento os caros colegas, os funcionários da Câmara e o pessoal que está assistindo pela rede social e também que vai ouvir pela rádio Viva Voz. Falar dos maquinários que a gente foi fazer a vistoria lá, né? Dá uma olhada, porque a gente está sendo cobrado muito por tanta demanda de serviço no período que agora é período de seca, de estiagem, de chuva, e os maquinários estão quase todos parados e a resposta é que as máquinas estão quebradas, né? E a gente foi lá olhar, tem uma máquina lá que está quebrada já faz 2 anos que ela está lá, ela não rodou ainda nesse mandato. E é de assustar, né? Porque precisa achar um mecânico que resolva o problema dela, né? Agora disse que ela já está arrumada, falta mexer só um painel lá para complementar ela. Mas o período que ela é uma máquina importante, acho que é a mais nova do nosso município, e ela está parada sem rodagem. Né? Então, a gente fez um requerimento pedindo um relatório sobre ela para entender certinho o que já foi gasto nela, em que ela está parada há 2 anos, o que foi gasto para a gente entender o que aconteceu com ela e por que ela não rodou e se teve gasto com ela parada. Né? E também, olhando as máquinas, a gente foi nas oficinas particulares também, encontramos uma máquina também que está parada há muito tempo. Né? A gente vamos falar aqui só das paradas há muito tempo. Tem uma lá no Júlio também que não está rodando e a mão de obra dela não é um valor tão caro, que ela é uma máquina pequena que dá para fazer serviços pequenos, esses entulhos, essas coisas, árvores, essas coisas dá para estar tá fazendo trabalho normalmente e o custo de para liberar ela lá não é tão caro. Eu acho que o município precisava olhar essa máquina com carinho, né? E outra coisa, resposta do requerimento sobre a Avenida Bahia em frente à Escola Isoldino, que a resposta foi que ela está sinalizada, que tem pare. Até um ponto eu até concordo, mas eu vejo que aquele quebra-mola não está no local correto, que eu acho que o correto ali seria uma faixa de pedestre elevada na frente da porta, né? Onde está aquele quebra-mola lá também. Quando o carro passa lá, até chega na esquina, que é uma esquina que já teve 4 acidentes em um período curto de tempo, o carro já embalou de novo. Então, eu acho que aquele quebra-mola está feito no lugar errado. Né? Não sei quem fez, mas o local dela teria que ser no meio, no mínimo no meio ali no rumo do portão da escola, para que os alunos estejam mais protegidos e também a esquina ali que está com problema, os carros cheguem com uma velocidade mais reduzida. Então, sobre os assuntos dessas pautas, são esses meus comentários.
Concedo a palavra à vereadora Elaine.
Senhora presidente, agradeço novamente. Só quero acrescentar aqui a fala do Juninho, referente à resposta do requerimento com relação à segurança na Avenida Bahia, com Amazonas, não está adequado, né? Por isso que a gente solicitou. E é um pedido dos moradores que têm presenciado muito acidentes ali. Né? Eu acho que precisa fazer algo, sim. É preciso estudar, sim, né? Os acidentes que já aconteceram, né? Ali. Graças a Deus não teve vítimas, mas teve acidentes de machucar, né, e prejuízos materiais, e é uma escola. Né? Eu acho que a sinalização precisa melhorar. Já foi solicitado para o empresário que tem ali na rua uma placa de trânsito, para pelo menos colocar no horário de saída dos alunos, isso foi solicitado. Eu já fiz essa solicitação e também já fui pessoalmente, né, dialogar referente a isso. Então, nós temos que evitar algo que possa acontecer, porque vem acontecendo muitos acidentes ali, furando o pare, né, não é só ali também, mas eu acho que há uma necessidade de uma avaliação e concordando com o Juninho aqui, que esse quebra-mola ele tem que ser feito na porta da escola, né, para poder reduzir mais a velocidade. É lógico que o que comanda muito é a educação. E de quem está no volante e do pedestre também, né, com os cuidados. Mas a gente precisa prevenir tragédias. Né? Então, já assim, a pedido dos moradores, vem me cobrando isso, vem me ligando, qual que é a providência, quando é que vai colocar esse quebra-mola, quando que vai fazer a melhoria ali. Então, isso é fundamental e agradeço o Juninho também ter colocado, porque é uma preocupação que a gente está querendo preservar a vida. Muito obrigada.
Solicito ao secretário Maurício Júnior que faça a leitura de um ofício que ficou.
Ofício número 108 de 2023, ao excelentíssimo senhor Eredino Pereira Filho. Senhor prefeito, solicito a compra de um guincho para acamados, também conhecido como elevador individual, o guincho de transferência, aparelho desenvolvido para auxiliar a transferência de pessoas com mobilidade reduzida por conta de doenças ou deficiências físicas, além de idosos e obesos. Posicione-se sempre no sentido de demonstrar que os profissionais como pessoas também pode se tornar fragilizados por um trabalho excessivo e desnecessário, por um trabalho que pode ser feito por uma máquina, de modo que ele, profissional de saúde, possa se focar no mais importante, oferecer calor humano, trazer conforto e segurança para o paciente e a família. Atenciosamente, Elaine Pereira, Elaine Aparecida de Souza, vereadora, Antônio Luiz dos Santos, vereador, Ceucimar Borges Andrade, vereador.
Solicito ao primeiro secretário que verifique se há escrito para a tribuna livre.
Não, senhora presidente.
Não havendo escrito, encerro o expediente e declaro aberto a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça leituras das matérias em pauta.
Projeto de lei complementar número 9 de 12 de junho de 2023. Autor, Poder Executivo. Assunto: altera a redação do artigo 1º da Lei Complementar número 102 de 7 de fevereiro de 2023. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de Lei Complementar número 9 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara nessa pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Complementar número 9 de 12 de junho de 2023. Conclusão: os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do Projeto de Lei Complementar número 9 de 2023, enviado pela presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator, suplente. Emenda modificativa número 5 de 2023. Emenda: altera o artigo 1º do projeto de lei ordinário de 16 de 2023. Modifica-se o artigo 1º, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 969.514,11 ao orçamento vigente do município de Limeira do Oeste, destinado à construção de 6 salas de aula no Centro de Educação Infantil Ana Galiciola do Nascimento, conforme a seguir discriminado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 16/23, enviado pelo presidente da Câmara dessa pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com a emenda modificativa número 5 de 2023. Ailton Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão: os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 16/2023, enviado pelo presidente da Câmara nessa pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com a emenda modificativa 5 de 2023. William de Oliveira Bosa, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Projeto de lei número 17, de 29 de maio de 2023. Autor, Poder Executivo. Ementa: ratifica o acordo de cooperação técnica número 9 de 2023, firmado entre o município de Limeira do Oeste e a Defensoria Pública de PMG do Estado de Minas Gerais. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei número 17/2023, enviado pelo presidente dessa Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão: os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator suplente. Projeto de lei número 18, de 29 de maio de 2023. Autor, Poder Executivo. Ementa: altera a redação dos incisos 3 e 4 e do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Municipal número 1037, de 23 de maio de 2023. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei número 18/2023, enviado pelo presidente da Câmara, a esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 18/2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Herberto Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator.
Coloco em votação os pareceres das comissões referentes aos projetos de lei complementar, número 09 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 09 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação a emenda modificativa número 05, referente ao projeto de lei ordinária número 16 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda modificativa número 05, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados pareceres por unanimidade. Coloca em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária número 16 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade, com emenda à modificativa número 05. Coloca em votação o projeto de lei ordinária número 16 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade, com emenda à modificativa número 05. Coloco em votação os pareceres das comissões referente aos projetos de lei ordinária número 17/2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 17/2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 18 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados parecer por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 18/2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Encerro a ordem do dia. Deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Senhora Presidente, deixando minhas considerações finais aqui, essa semana conversando com o prefeito, né, e assim, até um pedido que a gente faz para a população referente ao questionamento trânsito de Limeira do Oeste, a gente vê assim, mais as pessoas mais novas, os mais jovens, né, que o excesso de velocidade dentro do município está fora do comum. Eu, como trabalho ali na drogaria em frente à praça, vejo quantas pessoas passam ali numa velocidade tão acelerada. Eu acho que assim, meu pedido agora é como cidadão mesmo, pedir para a população ter mais paciência, mais calmaria, para evitar acidente, né? Que a gente fala assim, uma hora acontece uma coisa aí que marca, estraga a vida de uma pessoa por uma bobeira, por uma pressa doida, né? A gente chegou a comentar sobre até por radar, alguma coisa nesse sentido, fazer um estudo nesse sentido. Eu quebra-mola, a gente fala assim, quantas pessoas que pedem e quantas pessoas não gostam de quebra-mola, então é tão complicado esse assunto, eu acho que está faltando mais conscientização da população, as polícias através agora com essas câmeras aí, né? Talvez alguma coisa nesse sentido, ver quem está fazendo esse excesso de velocidade aí, porque do jeito que está indo, uma hora vai acontecer alguma coisa e vai marcar negativamente a vida da pessoa e é da nossa população de Limeira do Oeste. Então, eu acho que é a hora de conscientização mesmo, para que não tenha radar, não tenha quebra-mola. A gente vê assim, aquela Avenida da Saudade mesmo ali, no sentido cemitério, dali do Acaiá até lá no cemitério, são 4 quebra-mola. Então, eu acho assim, é uma coisa exagerada, mas se não tiver também, as pessoas não estão respeitando. Então, eu acho que falta conscientização do motorista. Esse é um pedido meu aí. Vamos refletir sobre esse assunto para que depois não se torne, não reclamem de algumas coisas que acontecem, né? Ali mesmo na Avenida da Saudade, ali em frente à farmácia, ali, quantas e quantas vezes a gente passando ali 80 por hora, 70 por hora, como se diz, aquelas marcas lá de 30 km por hora, as pessoas não estão respeitando. Infelizmente, vai ter que tomar algumas coisas mais drásticas para a população, né? Então, eu acho que nessa parte de conscientização mesmo aí, para que cada um faça o seu papel, né? É como, comparando com um assunto totalmente diferente, mas agora a dengue, cada um tem que olhar o seu quintal. Eu acho que se cada motorista fazer a sua parte, a gente não precisa ter quebra-mola, não precisa ter radar, não precisa ter nada nesse sentido. Eu acho que a gente tem que respeitar um e o outro. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao vereador Ailton de Moraes.
Senhora presidente, boa noite aos demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis, boa noite, servidores, os que estão ouvindo pelo Facebook, os que estão ouvindo pela rádio Viva Voz FM. Falar mais uma vez aqui, que eu não me canso de bater nessa tecla, sobre as casas. Estava falando aqui com o amigo Bos, ele está dizendo que até amanhã tem uma grande possibilidade de decidir se vai ser aprovado ou não para construir as casas em Limeira do Oeste, as tão sonhadas. Mas se for a decisão contrária, nós, como vereadores, vamos pedir mais uma vez para o prefeito para que invista naquela área em infraestrutura e doa os terrenos para as pessoas financiarem por conta própria e construir. Porque já tem um projeto aqui pedindo para que a gente libere um recurso de 7 milhões e 200 para que o prefeito trabalhe no município com esse recurso. Então, esse dinheiro dá muito bem para investir lá, porque isto eu entendo que é uma prioridade. Além do mais, além daquela área lá de 200 lotes, tem mais uns lotes aí que aprovamos para fazer rua, para abrir ruas, que eu tenho certeza que dá para liberar uns 300 lotes aí para desafogar o povo, que o povo não aguenta mais pagar aluguel, o leilão ainda acontece, pessoas dobrando o valor de aluguel e tirando os mais fracos das casas, para as empresas tirando, para morar naquela casa e as pessoas não tendo onde morar. E como eu vejo que essa necessidade é de extrema urgência, que o prefeito, se for, Deus abençoe que seja favorável à decisão da Caixa, mas se for o contrário, vamos batalhar para isso e eu vou ser o primeiro a até segurar os projetos aqui, até atender a prioridade, que a prioridade de Limeira, eu entendo que hoje é moradia. Obrigado, senhora presidente, por ceder o espaço aí e pode seguir a reunião.
Conceda a palavra à vereadora Elaine.
Senhora presidente, eu quero falar um pouco a respeito do projeto que a gente votou sobre a Defensoria Pública. A gente vem aí atendendo a solicitação do profissional, né, a cada ano que foi apresentado aqui nessa casa. E a gente teve um diálogo hoje com o prefeito em algumas questões referente a investimento do município. E a gente sempre está contribuindo com o nosso município vizinho, a nossa comarca, que é Iturama. E a gente ficou feliz também que a gente dialogou a respeito do profissional, né, que votamos a lei, né, e em diálogo com o prefeito também para garantia do profissional do CMDCA, né, que seria um profissional técnico para que a gente possa avançar no atendimento da política pública da criança e do adolescente no nosso município, que é um momento crítico na formação cidadã dessas crianças. Porque temos evasão escolar, nós temos violência, nós temos jovens em contexto de vulnerabilidade muito séria, e a gente tem que investir nessa política como prevenção. E através da política do CMDCA, né, podemos desenvolver e buscar recursos para que até ajude o município a evitar despesas com esse conselho e capacitação de conselheiro tutelar, investimento nessa política. Então, por isso que nós, né, eu à frente, aí, porque já estive lá solicitando isso, e os demais vereadores também compreendendo a importância dessa política no nosso município. Porque nós não temos que tratar da doença, nós temos que fazer a prevenção dela. E a gente sabe que quando chega uma família, um adolescente, uma criança que sofre tudo quanto é tipo de abuso e de violência, não é simplesmente estar no conselho tutelar para poder resolver uma questão. Já estão todos destruídos. Então, por isso que a gente insiste que temos que cuidar dessa política pública. E esse profissional técnico irá agregar bastante naquilo que a nossa lei orgânica defende, né? Os direitos e garantias, né, que, se a família não consegue, isso compete ao Estado e à promoção, né, do bem-estar, da integridade das crianças e do adolescente. Também quero falar sobre a solicitação que nós fizemos sobre o guincho hospitalar. Eu estive em uma visita técnica na clínica e venho dialogando a respeito de algumas coisas que nós aqui podemos estar ajudando. Né? Então, é uma necessidade grande. Nós temos casos, já fui professora de algumas pessoas obesas, né, com excesso de peso, de acamados, né, que a gente precisa fazer essa mobilização de uma forma mais segura para ambos. Né? Então, eu tive fazendo essa visita e gostaria que fosse feito, né, essa compra como uma forma de urgência, né, desse guincho hospitalar. Então, a gente vai aguardar. Sei que o secretário já está a par dessa necessidade, só que a gente gostaria também, estamos oficializando, para que isso seja de uma forma mais rápida, né, para que os profissionais possam prestar um serviço de qualidade para essas pessoas. Outra questão que eu quero falar, que a gente esteve aí essa semana, né, fomos atendidos com as emendas feitas por nós, que ainda muitos, quero até comunicar os demais colegas, que tem muitos ainda que, quando vê essas compras de algumas coisas que é para de nossas emendas, ainda fala que é execução, né, somente de algumas secretarias. Então, os benefícios que as comunidades têm tido, né, com algumas coisas são emendas nossas. Algumas secretarias, a creche, as escolas, a gente tem encaminhado, porque algumas demandas de emendas impositivas nós aqui estamos fazendo de forma coletiva, acreditando que esse momento tem que ser nós juntos. E outras de formas particulares que a gente faz as visitas. Então, queremos agradecer, né? Já tivemos em outro momento agradecendo, e também na estrada, né, que é uma secretaria, obras e estrada, que é uma secretaria que a gente tem um pouco de dificuldade de buscar recursos estadual e federal, porque geralmente a facilidade maior é na saúde e educação. A gente estamos aí trabalhando com essa possibilidade das emendas nossas, vereadores, a gente consegue ajudar mais. E, para finalizar o meu diálogo aqui, nós continuamos solicitando a presença da população aqui junto a nós para vir assistir a reunião, compreender como é a dinâmica do nosso trabalho, compreender a função real de nós, vereadores, né, diante da busca da prática da lei, né, do diálogo, dos estudos que a gente tem feito, isso vem agregando bastante as pessoas que vêm trazer até nós essas demandas. E no dia 15 desse mês também, quero alertar a todos que foi o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Né? A nossa política é uma política ainda engatinhando e a gente precisa também pensar, né, porque nós estamos caminhando para essa idade, né, e tem ainda pessoas idosas no nosso município que precisa de ter um olhar mais de cuidado. Temos aí projetos acontecendo, mas precisamos conscientizar, né, nesse mês, que é o mês que se comemora, né, o Dia Mundial. Tem um Dia Mundial, mas esse mês é comemorado esse combate contra a violência da pessoa idosa. E que a gente possa se colocar, né, diante dessa política também e garantir os direitos que em nossa lei orgânica, ela está no artigo 9, né, que garante os seus direitos sociais em todos os segmentos da vida do ser humano. Muito obrigada a todos. Estamos aqui, né, de portas abertas em nome da presidente, aguardando você que tem uma solicitação, que tem uma queixa, né, que tenha uma sugestão de projetos para que a gente possa também estar fazendo isso em parceria, que uma cidade sustentável é aquela que faz coletivamente. Né? E a gente precisa de vocês junto de nós também para a gente poder conseguir atender as demandas de vocês, do nosso município, para que possamos crescer cada vez mais como uma cidade de qualidade de vida. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe, fiquem com Deus.
Concedo a palavra ao vereador Eberton.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento aos colegas vereadores. Eu quero aqui agradecer ao Ulisses, ao Célio da Escola Isoldino, que proporcionaram aos alunos a participação do GENG. A Escola Isoldino participou com duas categorias no futsal e também o vôlei. Não tinha a categoria das meninas aqui lá em Sacramento e elas já passaram diretamente por Aracatu. Os alunos que foram lá para disputar o futsal foi o Josuel, Pierre, Taique, Luiz, Luciano, José Gabriel, Micael, Felipe, Joarlison, Vitor, Lázaro e João Henrique. Foi uma categoria. A outra foi Murilo Muniz, Wallace Diego, Arthur Henrique, Luiz Gabriel, Matheus Antunes, José Ronaldo, Murilo, Vinícius Gabriel, Sérgio Rafael, Cauê Aparecido, Vitor Otávio, Frávio Henrique. E as meninas que vão estar indo em Paracatu agora no vôlei, que vai estar representando também o município e a Escola Isoldina aí, é a Ana Clara, Bárbara Nayara, Amanda Cristina, Ana Carolina, Gabriele Silva, Tassiane Cássia, Maria Eduarda, Tamires Vidal, Natália Rodrigues, Gabriele e Natiele. Então, parabenizar ao Célio, ao Ulisses, por proporcionar esses momentos para essas crianças, que é muito importante. Eu acho que a maioria de nós aqui, quando estudava na Isoldino, tinha essa vontade e não teve essa oportunidade. E hoje estão realizando sonhos de muitos que já passaram ali na Isoldino. Então, muito obrigado a eles. Desejar uma boa sorte às meninas que vão por Aracatu aí representar a Escola Isoldino. E do mais, muito obrigado.
Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer ao prefeito por ter atendido uma solicitação nossa, né? Por ter liberado. A gente sabe que é difícil, porque no meio de semana, um ônibus, né, que vai levar o Parlamento Jovem a Araguari, né, tia Laine? Obrigada, a gente sabe a dificuldade, né, para estar tirando esse ônibus, mas graças a Deus... nós fomos atendidos, que vai ser no dia 22. Então, prefeito, nós agradecemos, né, diante de você ter atendido as nossas emendas. Também, hoje, durante a reunião, reforçando aqui, né, a Castellane já falou, a importância, né, que você realmente viu aí, a importância de estar cedendo para o CMDCA motorista e um secretário, né, técnico lá, que vai somar muito. Né? Nosso município pode estar arrecadando verbas aí. Então, obrigado por você ter concedido essa solicitação nossa. Parabenizar também pelo início aí, que em breve nós liberamos aqui os 9 vereadores, né, a respeito da sala de aula. Então, a partir de agora, é só montar a licitação e dar continuidade. É isso que nós queremos para o nosso município, é ver o desenvolvimento. Nós sabemos que nós precisamos de muita sala de aula, porque, graças a Deus, Limeira do Oeste, cada dia mais crescendo, né, e precisamos de sala. E, se Deus quiser, em breve também, você, com certeza, prefeito, logo comunicará aí nós a respeito da construção da nossa tão sonhada policlínica. Né? Estamos no aguardo, eu tenho certeza que em breve você manda para a gente aqui. E esperamos também que nessa semana aí saia o resultado das casas, né? Como disse o Ailton, e nós 9 vereadores, todo mundo aqui sempre batendo na mesma tecla, né? Queremos que Limeira do Oeste precisa resolver essa parte de casa, porque eu acho que hoje é a maior dificuldade nossa de Limeira do Oeste. Agradecer ao prefeito também, que vem sempre aí tá atendendo as nossas emendas em positiva. Dizer que é o único meio que a gente pode aí tá dando um suporte. Como já foi dito, nós estamos tentando acudir todos os setores, né? E que, graças a Deus, o prefeito vem atendendo aí. Então, hoje são só os meus agradecimentos, né, por estar atendendo, tendo essa parceria entre a Câmara e a Prefeitura. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a reunião, 12ª reunião ordinária, que será realizada no dia 3 de julho de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada a presente reunião às 8h41. Nada mais a tratar. Boa noite a todos.